Bom, bom dia a todos. Verificando que há quórum para a instalação da sessão, declaro aberta a sessão e convido até o Dr. Paulo Lima para exercer as funções de secretário diante da ausência mais do que justificada da colega Conceição. Gostaria de registrar e agradecer as presenças do Dr. Paulo José Francisco Alves Filho, Dr. Augusto César Leite de Rezende e o querido xará Dr. Eduardo Franklin de Oliveira. Dando sequência aqui, então... cadê, meu Deus? Ah, tá aqui mesmo. A ordem dos trabalhos... a leitura e discussão e aprovação da ata da reunião ordinária de 8 de outubro de 2015. Foi uma reunião, o doutor José Nir está observando aqui que a reunião passada foi bastante produtiva, e foi mesmo. E com uma rapidez recorde, diga-se de passagem, né? Apesar dos assuntos serem extremamente palpitantes, mas foi. Registre-se que... Bom, eu particularmente, eu só teria uma observação aqui na ata, que aí vem mais das minhas ranzizice mesmo. Eu notei aqui que a colega Conceição, num determinado ponto onde ela vai na apreciação do procedimento número 9, final da página 4, né, tem lá dizendo que a relatoria coube à presidenta da comissão. É isso que eu gostaria de consultar os senhores, se é assim que ela gosta de ser. Então, minha ranzizice me leva a ser presidente. É, mas respeito às opiniões divergentes. Hein? Mas eu ainda fico meio apegado às aulas de professora Lígia, que me dizia que isso era uma derivação verbal, e quem anda é andante, quem preside é presidente. Mas respeito às divergências. Eu não gosto muito, não. É como a história agora que poeta é poeta também. Eu ainda me soa mal, eu ainda gosto do poetisa. Acho até que distingue, mas... É o correto. Bom, brincadeiras à parte, então... Alguma divergência, alguma observação quanto à ata? Declaro então aprovada por unanimidade. Na sequência, temos a manifestação do Procurador-Geral em exercício, que eu gostaria de trazer as respostas aqui às indagações que foram feitas na sessão passada. A doutora Cristina indagou sobre o relatório que era recebido anteriormente pelos gabinetes. Eu fiquei em dúvida, doutora Cristina, o relatório, o demonstrativo de gastos, né, dos gabinetes. Eu fiquei em dúvida porque a assessoria me disse que isso era encaminhado apenas para ouvidoria, corregedoria e coordenadoria. Os demais recebiam isso também? Todos recebiam. Só veículo de telefone. É isso. Bom, tudo bem. Como eu fiquei na dúvida, eu não encaminhei anteriormente ao gabinete de cada qual para poder colher essa dúvida, mas de qualquer sorte, já estava acertando aqui com... eu acho que deve encaminhar. Nós estamos elaborando um sistema geral de controle de gastos e vamos disponibilizar, na verdade, para todas as unidades individualmente, para a gente ter o controle de custo. Mas vamos precipitar já essa informação para os gabinetes de todos os procuradores. E a propósito disso até, me surgiu a ideia de propor aos senhores a forma de encaminhamento das atas da convocação da sessão do Colégio de Procuradores, para a gente fazer, a exemplo do que já vem sendo feito no Conselho, fazer por e-mail, para a gente começar. A gente está numa época de dificuldade realmente financeira, e como eu tenho dito, eu acho que a gente está na hora de economizar até palito. Então, se a gente puder encaminhar por e-mail, facilita bastante, e a administração de custos, inclusive, não fica centralizado num único gabinete, como está hoje, que é o gabinete do Procurador-Geral, mas sim a forma de atuação de cada qual. Nada impede que os colegas imprimam suas atas, a própria pauta, para ser discutida aqui na sessão. Sim,
o papel a gente arquiva. Aí, em vez de arquivar numa pasta eletrônica, a gente começa a criar pastas físicas que começam a encher e abarrotar nossos armários.
Perfeito.
Então, eu acho muito útil.
Perfeito. Então, eu gostaria de propor isso, que a gente aprovasse os próximos encaminhamentos, a gente fazer tanto a convocação como os documentos atinentes àquela sessão, a gente encaminhar por e-mail. E fica a critério de cada qual.
Já tem
feito. No conselho sim. Não, mas no colégio está sendo feito por e-mail e papel. Eu só estou propondo abolir o papel, né? A gente mandar fazer. E inclusive, pelo sistema de e-mail, a gente fazendo isso, a gente pode fazer com agendamento eletrônico. Ou seja, o próprio colega já vai poder responder se estará presente ou não, né, com alguma justificativa que seja necessária. E se você tiver sincronizado com o telefone, já vai inclusive para a agenda telefônica, que lhe avisa da sessão, a coisa fica mais fácil. Então, em discussão, poderíamos aprovar isso. Ótimo, maravilha. Bom, o doutor Zé Carlos não está aqui momentaneamente, mas eu já vou antecipar o questionamento dele, dando a resposta. Ele questionou sobre as notificações produzidas no procedimento do doutor Antônio César Leite de Carvalho. Parece-me que o doutor Antônio o teria visitado, enfim, e que não teria sido notificado. Eu colhi até o procedimento na corregedoria para poder verificar isso, e todas as notificações foram produzidas para o Conselho Nacional, ficou deliberado para o Conselho Nacional, para o representante, o autor da representação foi notificado, e o doutor Antônio César também foi notificado no dia 29 do 9. Todos foram notificados, e o procedimento hoje está já na corregedoria, inclusive com a informação do julgamento no Conselho Nacional, mantendo o arquivamento. Não sei se o autor da representação vai querer
oferecer.
Tá, então isso aí será processado como de estilo. Dr. Jorge Murilo teria também questionado sobre o ofício de indicação do período de férias. Eu acredito que todos já devam ter recebido, né? Nós expedimos o ofício ontem, salvo engano foi ontem, e acho que todos já devem ter recebido. Houve realmente uma falha que em agosto, como era de costume, não foi encaminhado. O último ponto aqui que eu teria tocar. Ah, não, era a sugestão do colégio ser notificado para a sessão, todo mundo, por e-mail. Bom, a da Procuradoria-Geral, a princípio, não teria mais nada a manifestar. Eu consulto então o Corregedor-Geral para a sua manifestação.
Cumprimentando a todos, bom dia aos colegas. na pessoa do nosso procurador-geral em exercício, doutor Eduardo. Nossa ouvidora, nossa coordenadora, colegas procuradores. Temos algumas informações para passar ao colegiado. Esta semana nós recebemos da Corregedoria Nacional algumas determinações e vou dar conhecimento aos senhores. A Corregedoria Nacional do Ministério Público encaminhou expediente à Corregedoria Geral do Ministério Público de Sergipe com cópia de decisão exarada no procedimento administrativo decorrente da realização de inspeção no MP Sergipe em fevereiro de 2014. As proposições da Corregedoria Nacional foram no sentido de dar continuidade dos procedimentos de correção extraordinária nas promotorias de Laranjeiras e Maruim por mais 2 meses. Quando esta corregedoria deverá encaminhar relatório bimestral sobre o acompanhamento das atividades daquelas unidades. Nós havíamos mandado já os relatórios bimestrais, para mim já tinha concluído, mas eles prorrogaram mais, a corregedoria prorrogou mais 2 meses. Também foram solicitadas informações sobre o acompanhamento das atividades das promotorias e procuradorias de justiça submetidas a regime de atuação cumulativa permanente em órgãos da administração superior ou auxiliares. A Corregedoria Geral já comunicou aos promotores de Laranjeira e Maruim sobre a continuidade da correção extraordinária. Também solicitou ao excelentíssimo senhor secretário-geral a relação atualizada dos procuradores e promotores de justiça que estão acumulando suas atividades em órgãos da administração superior. E ele nos concedeu o prazo de 30 dias para prestar as informações solicitadas. Na verdade, sobre esse acompanhamento das atividades das promotorias e procuradorias submetidas a regime de atuação cumulativa, ela veio naquele relatório como uma recomendação. E nós achávamos que não havia uma...
Doutora Veneza, assim, do que diz respeito aos procuradores, bom, é obrigatório, assim... Como nós iremos nos afastar dos processos? É difícil, né? Talvez o corregedor, que é assim, mais assoberbado, mas eu não vejo nenhum prejuízo para a nossa atividade, até porque os trabalhos nossos todos estão em dia.
Nós vamos fazer
né?
apenas as informações e pronto.
Acho que o que importa a eles é que as atividades estejam em dia, né? Estejam atualizadas.
Nas últimas conversas que nós tivemos com o Corregedor Nacional, ainda... Com o Tramurras, me parece que isso eles estavam querendo dar uma conotação de orientação geral, né, para ser atendido preferencialmente. Só que você tem que ver as peculiaridades de cada Ministério Público e até que ponto o Conselho Nacional pode determinar, né, que a gente tenha 100 ou 300 membros para cumprir essas atividades. É um pouco complicado. Me parece que a ideia é essa. Eu não recentemente não conversei nada com o doutor Portela.
Ele que encaminhou, né? Ultimamente ele
exato, mas na última reunião o senhor chegou a tocar nesses assuntos?
Não, porque nós não tínhamos nem conhecimento.
Não tínhamos. Tudo bem. Mas me parece que é mais num caráter de orientação. Ou seja, preferencialmente faça dessa forma. Mas não,
nós vamos prestar as informações do prazo.
Perfeito.
O corregedor já, sobre a nossa participação na última reunião do Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público. Nós participamos, e com a participação também do promotor assessor da corregedoria, o doutor Augusto César, no último 6 de outubro, da 99ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Corregedores, no Centro de Convenções do Hotel Royal Tulip, no Rio de Janeiro. O encontro fez parte da programação do 21º Congresso Nacional do Ministério Público, que ocorreu no mesmo local. Participaram do evento 30 corregedores gerais brasileiros, sendo 26 dos Ministérios Públicos Estaduais e 4 da União, Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar, Distrito Federal e Territórios. Além do presidente do Conselho Nacional, Dr. Luiz Antônio Sardelli, Prudente, e de conselheiros convidados. Ocorreu uma mesa de diálogos com o Conselho Nacional do Ministério Público e uma palestra com o Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, sobre o tema Resolução 123/2015, Tabelas Unificadas da Área de Gestão Administrativa. o Corregedor-Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, Pedro Elias Hertal Sanglar, fez uma apresentação sobre o funcionamento e atuação do órgão no Estado. Destacou a criação do Conselho de Procuradores de Justiça Decanos, em 2014, o projeto de digitalização do acervo e a inclusão da Corregedoria Geral como programa de trabalho na proposta orçamentária do Ministério Público do Rio de Janeiro para o exercício de 2016. Na sequência, o Subcorregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Denis Ferreira, apresentou análise sobre os aspectos disciplinares da independência funcional. Como última atividade do dia, foi realizada uma homenagem aos ex-corregedores gerais, além da aprovação das atas das reuniões do dia. E ontem, concluindo, isso aqui foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, e ontem nós continuamos com as correições ordinárias e visitamos as promotorias de Simão Dias. Visitamos a primeira e a segunda promotoria de justiça Simão Dias, titularizada respectivamente pelos promotores Dr. Ricardo Sobral Souza e Dr. Carlos Henrique Figueira Ribeiro. A Corregedoria Geral verificou a movimentação processual e procedimental das promotorias de justiça, utilizando os sistemas do MP, especialmente a utilização e alimentação de dados nos sistemas PROEG e Arquimedes. Restou verificado que os serviços das duas unidades estavam em dia e organizados. Muito organizado, viu, senhores? O doutor Carlos Henrique e o doutor nos brindaram com um opúsculo de documentação, tudo encadernado, muito organizado, muito, muito bom de se ver e de se verificar. Os promotores destacaram as diversas ações civis públicas que ajuizaram a fim de garantir e efetivar direitos difusos e coletivos da população local. Serão confeccionados relatórios sobre a situação encontrada e encaminhados aos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público. Aproveito a oportunidade para ressaltar que durante as visitas de correições, nós temos observado que nas unidades onde existe uma equipe adequada de servidores para a quantidade de serviços, é mais fácil os trabalhos estarem em dia e regularizados, razão pelo qual destaca a importância dos serviços auxiliares do Ministério Público. São essas manifestações da Corregedoria. Obrigado.
Eu só queria, antes de passar a palavra para a doutora Cristina, trazer uma coisa que eu, na verdade, tinha esquecido, e a da fala do corregedor foi que eu terminei me lembrando, sobre a questão da audiência de custódia. Nós estamos tendo alguns problemas com a instalação da audiência de custódia e estamos já resolvendo com o TJ. Entendemos perfeitamente que o TJ teve que implantar a toque de caixa, repique de sino, essa audiência de custódia, e alguns problemas foram gerados em razão dessa implantação precipitada, mas principalmente pelas questões de segurança do local, para os finais de semana e principalmente. As acomodações destinadas ao Ministério Público, como eu mesmo fiz questão de frisar com a presidência do TJ e o juiz assessor, que é o doutor Diógenes, nós temos a condição de abrigar o membro do Ministério Público que seja o plantonista da própria capital, que nós temos um prédio com os gabinetes deles aqui. Mas quando o plantonista é um promotor do interior, a gente tem que se utilizar do local de plantão geral.
Obrigado.
Não tem como ser diferente. E a parte que ficou destinada para o Ministério Público foi não só acanhada no sentido físico, mas principalmente impossível de você cumprir as funções do Ministério Público. Ficou, na verdade, um computador no corredor para ser dividido com a Defensoria, quando o Ministério Público atende as pessoas e a Defensoria também. Nas ponderações que eu fiz ao doutor Diógenes, ele imediatamente pediu para que a engenharia do TJ viesse aqui no fórum para poder modificar as instalações, e também já identificando, por exemplo, de que o sistema de ar-condicionado, como no Gumercindo do Bessa, é centralizado, é impossível você acionar apenas uma sala. Então aí eles têm que acionar o sistema 12 horas antes, porque na verdade aquilo é um grande congelador. Ele é uma geladeira que funciona com todo, para fazer gelo. É um sistema bastante antigo, antiquado. Mas eles já tinham, inclusive, adquirido os ar-condicionados individualizados, portáteis. Só que não fizeram as obras necessárias para poder fazer a exaustão do ar quente, certo? Então estão providenciando isso. Enfim, problemas dessa precipitação, mas que estão todos sendo resolvidos, inclusive as alocações físicas dos membros do Ministério Público. A Defensoria preferiu utilizar a sala que já tem no Gumecindo Bessa, então não terá o problema da divisão, que eles também têm o atendimento, e a OAB tem a sala própria também dentro do Gumecindo. Então todos os problemas, acredito que até o fim do mês devem estar sendo resolvidos, mas é claro que foram extremamente concretos. Então eu gostaria de passar a palavra à coordenadora geral para a sua manifestação.
Bom dia a todos, colegas. Não tenho muito a dizer não, porque o doutor José Nias fala tudo, né?
Obrigado.
Então, foi feito ontem, né, a correção, como ele disse, tudo perfeito. A memória da visita será encaminhada posteriormente aos órgãos da administração. Quanto ao congresso, também participei. Teve como tema central a discussão sobre os objetivos e as oportunidades do Ministério Público Brasileiro na era digital. Representei alguns dias o Dr. Rony lá e foi muito bom. A coordenadoria levará o ônibus da cidadania a Carmópolis no dia 23, certo? E será realizado, o ônibus será estacionado na Praça Alberto Cruz, ao lado do Posto de Saúde, no povoado da Gua. Na oportunidade, a Escola Superior do Ministério Público aplicará também o projeto MP de Portas Abertas. Eu gostaria de convidar todos vocês que tiverem, se puderem ir, será um prazer grande. E mais nada. Tá bom demais, né, Celso? Paulinho.
Na sequência, então, teremos a manifestação da ouvidora do Ministério Público.
Bom, renovando meus cumprimentos a todos. Em relação à ouvidoria, tivemos uma semana de rotina, né? O trabalho corre normalmente, algumas pessoas vindo aqui pessoalmente, enfim, nada digno assim de maior reparo. Agora eu me lembrei da fala do Dr. Jandemias também, quando ele mencionou a questão da taxonomia administrativa. Eu me lembrei que eu encaminhei um ofício, não sei se já passou às Nossas Excelências, pedindo para ser refeita aquela comissão. A comissão, porque ainda está a comissão do tempo, acho que de 2013. E eu ainda como presidente, na verdade, eu não participo de mais nada. Assim, principalmente depois que eu deixei a corregedoria, não faz mais nenhum sentido eu permanecer nessa comissão. Então, eu já encaminhei um ofício à Procuradoria-Geral pedindo para ser renovada. Quem era assessor também, acho que o doutor Jorge ficou por ser assessor um período, mas também não é mais assessor da corregedoria, então acho que era hora de fazer uma reformulação, né?
Não, e o fato é que a Comissão de Taxonomia, ela, salvo engano, até pela resolução do Conselho Nacional, ela é presidida pelo corregedor.
Exato.
Então, seja quem seja.
Exato. Né? Então, é uma questão de formalizar.
Com certeza,
realmente.
Com certeza.
Isso eu já solicitei. Da fala da doutora Cristina também, me ocorreu que eu já fiz um ofício, não sei se encaminhei para a Procuradoria-Geral ou para a própria Coordenadoria, acho que mandei por e-mail para a Coordenadoria, é apenas uma sugestão. Eu recebi assim, uma série de manifestações de pessoas do bairro da Aparecida. E como nós já atuamos lá antigamente, no programa de defesa comunitária, aliás, foi o primeiro, foi no tempo do doutor Hiroito, foi no início do projeto da defesa comunitária. Nós fizemos lá uma série de reuniões, permanecemos lá um tempo trabalhando e acho que eles têm uma certa lembrança positiva dessa presença do Ministério Público lá. Então eles ficam pedindo, venham aqui, Largo da Aparecida, aqui pertinho, aqui na... É uma comunidade pequena, formado assim muito por carroceiros, por pessoas humildes, e que está encravada atrás dessas, desses grandes galpões que tem aqui na Tancredo Neves. Ela fica no fundo, por trás. E ela é muito sujeita a alagamentos, então eles reclamam que está sendo alagada constantemente, a comunidade esquecida, a escola está em péssimo estado, a creche não funciona. Ele diz que tem uma série de problemas da comunidade como um todo e pedindo a presença do Ministério Público para verificar. Aí, se houver alguma edição do ônibus que seja assim dentro de Aracaju, fica a sugestão para revisitar essa comunidade onde nós já estivemos anteriormente. Acredito que não precisa ser uma coisa tão grande, né? Pode ser uma edição, não sei se é uma edição com todos os complementos que o ônibus leva, né? Mas aí fica a critério para encaixar quando for possível. É uma comunidade que é aqui próxima, mas ao mesmo tempo, como no Alok, que nós trabalhamos também, Alok é uma comunidade muito abandonada, muito distante, fronteira já, divisa com São Cristóvão, e eles também sempre pedem alguma coisa. Bom, só isso, não, nada mais.
Bom, eu daria até como sugestão, doutora Cristina, a utilização do ônibus, não no MP itinerante especificamente, porque importa numa estrutura um pouco maior, mas da instauração de algum procedimento na própria promotoria de meio ambiente e urbanismo, né? E aí uma audiência pública lá, utilizando até o ônibus que fica.
Eu acho que encaminhei essa manifestação, como tinha várias coisas, acredito que eu tenho encaminhado a coordenadoria para tentar coordenar, porque quando é de uma promotoria só, eu mando diretamente, mas quando envolve vários assuntos, aí geralmente eu mando. Olha, eu acredito que uma semana, algo assim, entre uma semana e 10 dias. Mas eu posso buscar, resgatar e lhe passar diretamente, porque às vezes a burocracia lá embaixo demora um pouquinho. Aí talvez, como o doutor Eduardo disse, não uma edição do ônibus da cidadania, mas os promotores envolvidos, assim, fazerem uma visita e permanecer lá um dia coletando essas informações de meio ambiente, de educação, de saúde, etc., que está de inundação, uma série de sujeira, vários problemas que eles relatam dessa comunidade especificamente. Mas, aqui pertinho, né?
Bom, então, no item 7, temos a manifestação dos senhores procuradores de justiça. Eu consulto, então, os colegas se tem algum assunto específico ou uma manifestação que seja. Bom, dando sequência, então, vamos para o que ocorrer. Alguém também tem algum assunto a tratar na parte do que ocorrer? Gastamos tudo, né? Bom, eu só teria, na verdade, era uma comunicação a fazer ao colega Carlos Augusto, especialmente, que eu teria acertado com ele para a gente retomar aquelas providências sobre a questão da substituição dos procuradores, lembra? Que a comissão deliberou algumas coisas e a assessoria já está analisando para a gente tentar, sei lá, um esboço de resolução, alguma coisa que seja, para a gente trazer já mais ou menos balizado em cima do que a...
O colégio já liberou, né? A comissão e o colégio.
Perfeito, certo? Mas o colégio deliberou genericamente, não deliberou uma resolução. Isso, certo? Então já tá na assessoria para a gente dar uma analisada nisso aí e remeter para o colégio.
Obrigado.
Ok? Bom, nada mais havendo, então só tenho a agradecer a todos e encerrar a sessão.